Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que nos libertou do império das trevas e nos plantou no seu reino. Hoje é um domingo muito precioso, muito difícil, muito difícil. Hoje eu já me debulhei em lágrimas por diversas vezes. E que sermão maravilhoso, Eve. Graças a Deus. Graças a Deus. Que sermão maravilhoso. E para você que está nos visitando ou então caminhando conosco há pouco tempo, nós temos o saudável hábito aqui no jardim de expormos textos e pregarmos sequencialmente. Nós, pelas manhãs, estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos, série essa que nós chamamos de o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção. E nós também estamos nos nossos cultos da noite, nos nossos encontros à noite, expondo uma série temática sobre encontros com Jesus. Encontros com Jesus. E tem sido uma delícia, porque temos falado dominicalmente sobre como que homens e mulheres tiveram a sua vida radicalmente transformada no meio de um encontro com a pessoa de Cristo Jesus. E Jesus está vivo, Jesus está muito bem, aliás. E o mesmo poder que ele teve no passado para transformar a vida daqueles homens e mulheres que tiveram um encontro com ele, esse mesmo Jesus tem o mesmo poder hoje para transformar a sua vida, para transformar a minha vida. Mas eu não vou pregar na série de encontros com Jesus, não. E quando eu fiz o pedido, e desde já eu agradeço a equipe pastoral por atender o pedido desse pastor, de pregar nesse domingo tão importante, tão emblemático, tão de aperto para o coração meu e da minha esposa, quero conversar com vocês sobre a generosa bênção da amizade. Abra comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23. Conhecidíssimo texto, que fala da amizade entre dois servos de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, a partir do verso de número 15. Eu farei a leitura dos versos de número 15 até o verso 18 e peço que você acompanhe a leitura do texto comigo, mas antes vamos mais uma vez nos dirigir ao nosso Senhor em oração. Pai, Pai maravilhoso, Pai generoso, Pai bendito, nessa hora de exposição da Tua Palavra, pedimos pela grande misericórdia que há em Ti, que os nossos olhos sejam abertos e o nosso coração receba a Tua Palavra, para que tenhamos transformação dada por Ti. E engrandecemos o Teu nome pela Tua Palavra. Palavra essa que nos instrui, que nos leva ao Teu Filho Jesus, como tão belamente ouvimos nessa manhã. Pedimos que a Tua Palavra agora fale ao nosso coração. Portanto, leva cativo o nosso entendimento nessa hora. Traz a nossa atenção para esse momento. Que nada disperse a nossa atenção, Senhor. E que todo o nosso entendimento esteja nas Tuas mãos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da Tua igreja sejam agradáveis na Tua presença. Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa rocha. Em nome de Jesus. Amém. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Essa é a palavra de Deus, a generosa bênção da amizade. Ouvi uma notícia essa semana que despertou uma curiosidade muito grande no meu coração e eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre essa notícia. A notícia, na semana que terminou ontem, talvez você tenha também lido sobre isso, o governo britânico criou um novo ministério, criou uma nova pasta. E a primeira-ministra do Reino Unido, a Theresa May, inaugurou o Ministério da Solidão. E talvez você possa estar se fazendo a mesma pergunta ou ter tido a mesma postura que eu tive diante dessa notícia. Mas caramba, peraí, Ministério da Solidão? E não era pegadinha, era verdade. Você pode procurar no Google a criação do Ministério da Solidão no Reino Unido. E o pastor Batista, o Albert Moeller, comentando essa notícia, falando algo muito importante, que essa notícia, num primeiro momento, causa uma certa estranheza naqueles que pensam um pouquinho mais sobre política, porque, vamos parar para pensar, né, um orçamento público sendo direcionado a um Ministério da Solidão. Né, a gente pode ter aí diversos questionamentos sobre isso, né? Tomara que essa ideia não chegue ao nosso país, porque vão piorar ainda mais a ideia. Do jeito que os nossos políticos brasileiros são. Deus abençoe os nossos políticos. Mas, na verdade, o que o teólogo nos disse, algo muito importante, é que, mais do que despertar a curiosidade, essa notícia nos mostra que triste é a condição de muitos de nós. Isso não apenas na sociedade britânica, mas também no nosso país. E os políticos britânicos entenderam por bem criar esse ministério porque eles perceberam a quantidade de homens e mulheres que iam procurar ajuda médica por conta de seríssimas situações de depressão. E mostrando que nós sabemos que depressão tem várias outras explicações, existem fatores internos, existem fatores externos, existe uma questão química também relacionada a isso, mas por meio de várias pesquisas, chegou-se à triste constatação que o cidadão britânico, na sua maioria das vezes, é um cidadão solitário. Tanto os idosos, que não mais têm o contato e a amizade de muitas pessoas e são levados a uma triste existência num asilo, quanto os mais jovens que, não obstante o crescimento da tecnologia e das redes sociais, estão junto de uma multidão virtual, porém solitários no seu coração. E pensar isso num domingo em que nós estamos dando um até breve a um casal, a uma família, mas esse casal tão querido que pode despertar em nós um grupo muito grande de sentimentos, mas certamente falta de amor, falta de amizade e solidão é algo que não passa perto de vocês. Eu me peguei a pensar, caramba, que coisa, que situação, que notícia triste. E Deus mudou o sermão que eu iria pregar hoje à noite e me fez pensar na beleza e na bênção que é ter amigos. essa generosa bênção de Deus que é a amizade. Que é você poder olhar para o lado e ver alguém contigo. Que é você estar no deserto, mas ainda que o deserto seja real, tem alguém contigo ali no deserto. E que momento propício, quando damos um até breve a esse querido casal, falarmos sobre o que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, debaixo da belíssima e generosa bênção da amizade. O texto que a gente leu, o texto que nós acabamos de ler, ele se encontra entre um momento muito delicado da vida de Davi. Davi havia sido ungido pelo profeta Samuel como futuro rei de Israel, mas naquele momento, e o narrador dos dois livros de Samuel faz questão de mostrar as diversas ironias relacionadas a isso, em que você tem um rei sentado no trono, que é Saul, agindo de todas as maneiras possíveis, porém menos como rei, e você tem Davi, o jovem Davi, que, não obstante ainda não estar assentado no trono de Israel, se comporta e age diante de todas as situações como um verdadeiro rei. E a partir de um momento do texto, e a narrativa é sensacional, você começa a sentir uma tensão lendo o livro de Samuel. Porque você vê o rei Saul, do seu trono, tendo todo o aparato militar, tentando achar Davi em todas as regiões da Palestina, e o forte e valente Davi fugindo, estando apreensivo, e respeitando aquele homem ungido do Senhor que queria tirar a sua vida. Saul enxergava agora em Davi como uma real ameaça ao seu trono e passa a persegui-lo. O verso de número 15 está traduzido como: vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida. E os comentaristas vão nos dizer que o verbo que foi utilizado aqui no hebraico, muito bem traduzido, eu não vou criticar uma tradução da SBB logo no até breve do homem aqui, né? Mas foi muito bem traduzido como vendo. Mas existe uma particularidade nesse verbo, porque na maioria das vezes em que esse mesmo verbo, e da mesma forma que nós temos no português diferentes expressões para constatar, ver, olhar e por aí vai, esse verbo aqui comumente está utilizado no Antigo Testamento com alguma situação de apreensão, de medo, de coração apertado. Então Davi estava com seu coração temeroso, porque Saul saíra a tirar-lhe a vida. E Saul está, e Davi, perdão, está no deserto. Deserto de Zif, em Oreza. E a narrativa vai nos dizer que um homem se levanta e vai ao encontro de Davi. Esse homem é Jônatas. Mas existe uma particularidade muito interessante sobre a vida deste homem, Jônatas. Ele é filho do rei. Ele é filho do rei Saul. Portanto, o futuro herdeiro ao trono. Herdeiro ao trono. Mas Jônatas era amigo de Davi e vai ao encontro de Davi e fortalece a confiança do verdadeiro ungido de Deus e conforta o coração de Davi. E o texto termina dizendo que eles ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. Que coisa linda! E Davi ficou em Oreza e Jônatas volta para casa. Em primeiro lugar, esse texto, nos falando sobre a generosa bênção da amizade, vai dizer ao meu e ao seu coração que a amizade é algo necessário. É algo necessário. Eu e você somos igreja. Por mais que você possa falar, e é correto ter essa compreensão de que eu sou igreja, você é igreja, o mais correto é entendermos que nós somos igreja. Deus tem o seu povo. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque essa é uma família. Deus escolheu que o seu filho encarnasse, se fizesse carne no seio de uma família. Os apóstolos riam, caminhavam uns com os outros porque eles eram um grupo, eles eram um coletivo, eles eram amigos. E nós estamos vendo um texto em que nós temos Davi. Davi. E sobre este homem é dito que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porém, o seu coração estava atribulado. E foi necessário que o seu amigo Jônatas fosse ao encontro de Davi para confortar o seu coração. No momento de tensão, ou como muito bem a gente fala aqui, no momento do perrengue, Jônatas se levanta e vai ao encontro de Davi. Meu querido e minha querida, pessoas solitárias ficam doentes. Você já parou para pensar que Deus em si mesmo é uma comunidade? Pai, Filho e Espírito Santo. E um teólogo brasileiro que tem muitos problemas na sua teologia, mas nessa frase ele está corretíssimo, Leonardo Boff, ele diz que a Santíssima Trindade é a perfeita comunidade. E na belíssima aula que nós tivemos na escola dominical hoje pela manhã, nós ouvimos que nós temos a imagem de Deus. E Deus é relacional. Portanto, eu e você fomos criados com esse desejo relacional, esse desejo de partilhar vida, esse desejo de conversar, de ter toque, de ouvir a voz de outra pessoa. Entenda bem, é necessário. Todos os homens e mulheres de Deus que fizeram diferença na história dessa humanidade, todos eles tinham amigos, pessoas caminhando com eles. Paulo, escrevendo as suas cartas, ele sempre fazia questão de dizer quem era que estava com ele. Paulo e Timóteo, Paulo e Silvano. E é interessantíssimo quando nós chegarmos ao final da carta de Romanos. Você sabe como é que a carta de Romanos termina? Quero mandar um abraço para fulano. Quero mandar um beijo para fulano. Saúda Ciclano, Beltrano. Priscila e Áquila, ó, tô com saudade de vocês. Agora para pensar, por que que numa carta como Romanos, que vocês estão vendo que é densa na sua teologia, o Espírito Santo de Deus inspirou este homem Paulo para o final da carta mais importante de toda a humanidade terminar com uma grande saudação? Era porque, meu irmão e minha irmã, você pode ter um conhecimento teológico extremamente profundo, mas se você for um homem ou uma mulher, só, nada disso vai importar. Porque você foi chamado para viver numa comunidade. De modo que a amizade é necessária. Nós vemos no verso de número 16 o esforço. Se no 15 nós vemos a necessidade, vendo, pois, Davi que Saul saíra tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza, o narrador mostra bem que Davi está tenso. E ele vai nos mostrar que o que retira a tensão do coração de Davi é a fala do seu amigo. Nós temos a clara e direta mensagem sobre o esforço da amizade. O que que o texto diz? Então se levantou Jônatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Meus irmãos, amizade é algo necessário. E sabe como você vai cultivar as suas amizades? Quando você se esforçar por elas. Jônatas não ficou no palácio. Jônatas sabia dos planos de seu pai Saul em tirar a vida do seu precioso amigo Davi. E Jônatas fica: cara, quer saber? Eu vou orar ao Deus de Israel para confortar o coração de Davi. Certamente Jônatas fez isso, mas ele fez mais. Ele foi ao encontro, ele se levantou. E meus irmãos, é necessário que você se levante. É necessário que você vá para o deserto. Os antigos têm um ditado muito interessante, muito bom: ninguém fica amigo de ninguém antes de comer um saco de sal. Algo assim. A não ser que você seja uma pessoa muito vidrada em sal e passe a tomar cuidado com a hipertensão, você vai demorar bastante, pelo menos você deveria demorar bastante para comer um saco de sal. O que significa que a amizade é algo que você constrói. Você não vira de uma hora para outra, dá um estalar de dedos e você é melhor amigo de alguém. Não. Porque para ser amigo é necessário que você chore junto. É necessário que você ria junto. É necessário que você sue junto. É necessário que você sofra junto. Você não será amigo de ninguém sentado, sem se esforçar, esperando apenas que todas as pessoas vão até você. Porque a amizade cristã, ela está centrada no serviço. Nós vamos falar sobre isso ao final, mas o nosso melhor amigo, que é Jesus, ele é o nosso amigo que nos ensina que ser amigo é servir. Portanto, que bênção quando você pode servir aos seus amigos. Que bênção quando um amigo seu te liga chorando e você pode chorar junto. Que bênção quando uma amiga sua liga para você com uma determinada necessidade e você não fica apenas na ligação, você vai ao encontro. Jônatas, levantando-se, foi ao encontro de Davi. E para pensar no ato de Jônatas. Ele estava indo encontrar um homem que seu pai queria matar. Jônatas arriscou a sua segurança. E Jônatas não foi para o melhor café de Jerusalém. Comer um pãozinho gostoso com um café tirado na hora. Não, Jônatas foi para o deserto. E às vezes, meu irmão, minha irmã, é necessário que você vá para o deserto. E que bênção quando a gente pode enfrentar deserto juntos. Que bênção. A amizade, ela é necessária. E a amizade requer esforço. A amizade requer você olhar menos para si e olhar mais para o outro. Num texto que eu e minha esposa, na nossa devocional, lemos essa semana, e foi algo que mexeu muito com a gente, Paulo, falando sobre Timóteo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele fala para aquela comunidade que era tão preciosa ao seu coração, pois foi plantada por aquele homem, ele fala o seguinte: olha, eu quero mandar Timóteo até vocês, porque eu sei que não tem ninguém melhor do que ele, porque Timóteo não olha para os seus próprios interesses. E ser amigo, meu irmão, ser amiga, minha irmã, é você olhar menos para os seus interesses e colocar o seu amigo, colocar a sua amiga em serviço antes de você. A necessidade, o esforço, e o texto vai também nos dizer a base. O verso de número 16, parte B, nos diz que e lhe fortaleceu a confiança em Deus. A amizade, e C.S. Lewis vai nos dizer isso de uma forma muito interessante. C.S. Lewis tem uma frase muito bacana que ele vai nos dizer que não existe momento melhor para o coração de alguém do que estar em torno de uma roda com amigos cristãos. E é verdade, eu lembro de vários momentos deliciosos que nós tivemos em roda, em amigos, trocando ideia, rindo de piada, de coisa boa, de você partilhar a vida, que coisa gostosa. Mas C.S. Lewis vai também nos dizer sobre um paradoxo muito interessante em relação à amizade cristã. Porque a amizade cristã reconhece que eu preciso de você. Reconhece que eu preciso de alguém. Eu preciso de um outro. Eu preciso caminhar com alguém. Mas o verdadeiro amigo cristão é aquele que, enxergando a necessidade de alguém caminhar com outro, não aponta para si mesmo, mas aponta para Deus. O texto vai nos dizer, na parte B do verso de número 16, que Jônatas fortaleceu o coração do seu amigo Davi em Deus. Jônatas não chegou para Davi e falou assim: Davi, você está abatido de coração? Lembra que você é um guerreiro poderoso? Lembra que você já venceu muitas batalhas? Lembra, Davi, que você conta com a simpatia do povo? Não. Jônatas fortaleceu o coração de seu amigo Davi em Deus. E verdadeiros amigos fortalecem o coração dos seus amigos em Deus. O verdadeiro amigo não aponta para si e fala, eu sou a solução para os seus problemas. O verdadeiro amigo é aquele que chega e fala, a verdadeira solução para os teus problemas está em Deus. Ainda que você não queira ouvir sobre isso. A necessidade, o esforço, a base e, por último, o alvo. A generosa bênção da amizade nos aponta um alvo. E esse alvo é o verso de número 17. E Jonatas disse a Davi, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. O que que Jonatas fez aqui com Davi? Jonatas lembrou a Davi da promessa que Davi recebeu de Deus. Como grandes amigos que eram, e você pode depois ler sobre os vários textos sobre essa amizade, que são belíssimos. E você tem o poeta Davi chorando e cantando. O segundo livro de Samuel começa com um cântico que Davi compõe. E que coisa linda, Davi falando com tristeza sobre a morte do seu precioso amigo Jonatas. E por serem grandes amigos, Davi certamente contou para o seu precioso amigo Jonatas aquilo que o próprio Deus de Israel falou ao seu coração. E Jonatas fortalece o coração de seu amigo Davi em Deus, apontando, Davi, você vai ser rei, Davi. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Isso é o que Deus lhe prometeu. Isso é o que Deus falou. E meu amigo, aquilo que Deus fala vai acontecer. Aquilo que Deus abre, ninguém pode fechar. Portanto, o alvo da generosa bênção da amizade é apontar, é ministrar, é firmar o coração de alguém nas promessas que Deus tem para nós. Agora, como fazer isso? Como fazer isso? Como se dar conta sobre a necessidade da amizade, o esforço que a amizade requer, a base que ela precisa ter em Deus e o alvo que a amizade tem de ter, que no fim das contas é apontar para a promessa de Deus? Eu e você só podemos fazer isso com base nessa mesa. O verso de número 18 fala de uma forma belíssima sobre algo que Davi e Jonatas firmaram. Uma aliança. Uma aliança. Eles fizeram uma aliança naquele momento. E a aliança que Davi e Jonatas firmaram nos aponta para uma outra aliança. Uma aliança que Cristo Jesus fez comigo e com você. Uma aliança que é centrada na amizade. Veja comigo no verso em João 15. Abre aí comigo. Em João 15. No verso de número 12, o nosso Senhor Jesus nos diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, agora presta atenção, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Podemos ver em Vinícius e Michele a generosa bênção da amizade, porque nós temos um amigo perfeito, que é Cristo Jesus, que para ser seu amigo, foi rejeitado, que para ser amigo daqueles a quem ele entregou a sua vida, precisou ser, naquele momento da cruz, inimigo de Deus, para que Davi e Jonatas pudessem ter uma aliança com base nas promessas de Deus. Cristo Jesus, o filho de Davi, o Davi perfeito que governa de forma perfeita, e o Jonatas perfeito, pois é o nosso amigo perfeito e verdadeiro, Para que eu e você sejamos amigos uns dos outros, Jesus teve de se tornar inimigo de Deus, inimigo do Pai. A amizade, meu irmão, minha irmã, que nos une, ela somente existiu porque essa mesa nos fala da entrega de Jesus, que foi desprezado pelos seus amigos. Mateus 26 vai nos dizer que Jesus, confiando nos seus amigos Pedro, Tiago e João, estando com a sua alma perturbada, estando com a sua alma inquieta, chama os seus amigos e fala: olha, eu estou com angústias de morte, fiquem comigo aqui nesse momento. E quando o Senhor Jesus volta de orar, depois de ter feito aquela fala bendita, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Pai. E a vontade do Pai é que Jesus se tornasse inimigo de Deus. Quando Jesus retorna, Jesus é desamparado pelos seus amigos, porque os seus amigos estão dormindo. Não se esforçaram pela amizade de Jesus. E dentro daquele grupo estava Pedro, que não obstante ter dito que daria sua vida e iria até o fim com Jesus, despreza Jesus, nega-o 3 vezes. Mas Jesus é esse amigo perfeito que vai até Pedro e eu, da mesma forma que Pedro o negou 3 vezes. Jesus, amigo de Pedro, dá 3 oportunidades para Pedro se reconciliar com ele. Esforço. Por isso, meus irmãos, para que nós sejamos verdadeiros amigos uns dos outros e apontarmos Deus, as promessas de Deus, foi necessário que o Evangelho acontecesse. E o Evangelho é Deus se tornando inimigo do Pai para que eu e você fôssemos amigos dEle. E essa mesa fala sobre isso. Mesa que nós iremos participar agora. Eu quero pedir licença à igreja, de uma forma muito especial, para falar para esse casal. Eu louvo muito a Deus pela amizade de vocês. E muito obrigado pelo esforço de vocês. Muito obrigado por sempre apontarem Deus pra gente, sempre trazerem o Evangelho. E eu louvo a Deus porque a saudade que a gente fica é porque Jesus morreu por vocês. E Jesus morreu por mim e por Bruna. Jesus morreu por essa igreja. E esse amor que nós temos por vocês custou muito caro para Jesus. Essa mesa é a base da nossa amizade. E Vinícius e Michele, que bênção pensarmos que a gente não sabe. Na célula a gente ficou brincando com o que o nosso querido Tinho falou, mas é verdade. E eu hoje, falando com a Bruna, a gente não sabe o que Deus tem pra gente. A gente não sabe se vocês vão para outros lugares, se nós estaremos aqui. Mas a gente sabe que a gente tem um só coração. E eu amo muito vocês. E tenho certeza que essa igreja ama muito vocês. Vocês exalam o perfume de Cristo. Vocês dois. Vocês dois. Que lá Deus separe um caminho de muita bênção para vocês. E que lá vocês encontrem amigos fiéis. Amigos que amem vocês. E o amigo de vocês aqui vai ficar com muita saudade. Que Deus esteja sempre com vocês. Eu estou chorando aqui, eu já orei muito a Deus para que isso seja muito breve, mas de fato a gente precisa descansar no Senhor e saber que, por mais que a gente tenha muitos desejos, a providência dele é melhor e mais alta do que todos os nossos planos. Portanto, que Deus abençoe o coração de vocês. E de forma muito especial, meu querido amigo, eu tenho uma aliança contigo muito forte, assim como esses dois homens tiveram. E tenho a certeza que eu me espelho muito no teu pastoreio. De verdade. De verdade. O teu amor, o teu carinho. E é muito precioso ver Deus pastoreando seu rebanho através de vidas como vocês. Que o Senhor levante Vinícius e Michelles ao longo de toda a sua igreja, porque a amizade é uma coisa necessária e vocês sabem disso. A amizade requer esforço, vocês se esforçaram muito e vocês se esforçam em prol da amizade. Vocês sabem que a base da amizade é Deus e vocês sempre vivem exalando o Evangelho, as promessas do Senhor. Portanto, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós muito amamos vocês. E Igreja do Jardim, Filipenses 2, em que Paulo recomenda à igreja Timóteo e Epafrodito, Paulo termina falando para aquela igreja que ele mesmo plantou algo que eu e você precisamos aprender como igreja. Paulo diz: homens assim, saibam honrar homens assim. Que nós, como igreja, saibamos honrar homens assim. Que Deus nos abençoe e vamos participar da mesa do Senhor.